Bom dia, ouvintes! Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, a sua revista da música de concerto aqui na Rádio da Universidade. O programa de hoje traz a agenda da música de concerto em Porto Alegre esta semana e recebe o maestro Manfredo Schmidt e a pianista Olinda Alessandrini para falar sobre o primeiro CD da orquestra da Universidade de Caxias do Sul. Vamos começar ouvindo um pouco desse trabalho. Primeiro movimento da Sinfonieta Prima, de Hernani Aguiar.
Thank you.
Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa. Esse foi o primeiro movimento da Sinfonieta Prima, de Hernani Aguiar, uma das faixas do primeiro disco da Orquestra da Universidade de Caxias do Sul, sob a regência do maestro Manfredo Schmidt. Daqui a pouco, a gente conversa com ele e com a pianista Olinda Alessandrini sobre o CD. Antes disso, vamos à agenda da música de concerto em Porto Alegre esta semana. Logo mais, às 16h, a Biblioteca Pública do Estado apresenta o projeto Concertos na Biblioteca. Participam desta edição a soprano Elisa Machado, o oboísta Pablo Hernandes, o pianista Eduardo Knob e o trompista Israel Oliveira. O programa é composto por obras de Richard Strauss, Schubert e Heinicke. A entrada é franca e a Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul fica na Riachuelo, número 1190. Também hoje, às 19h, o Auditório Tasso Correia apresenta o recital de graduação em canto de Maicon Cassânego. Acompanhado pela pianista Ana Maria Althoff, ele interpreta obras de Ravel, Han, Schubert, Bach e Mozart. A entrada é franca e o Auditório Tasso Correia fica no Instituto de Artes da URGS, que é na Senhor dos Passos, número 248. O espaço também será palco para diversos outros recitais de graduação essa semana, todos gratuitos. Acesse o site urgs.br/artes para conhecer a programação. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre participa do espetáculo O Grande Encontro, terceira edição, A Música dos Gaúchos, nesta terça-feira, dia 24. Sob regência do maestro Tiago Flores, o grupo sobe ao palco do Auditório Araújo Viana com 20 representantes da cultura musical do Rio Grande do Sul. O repertório reúne sucessos que surgiram nos festivais de música pelo Estado nas últimas décadas. A primeira obra do programa é Danças Gaúchas, com um arranjo de Alfred Hulsberg, e conta com a participação especial da Cadica Companhia de Danças. O espetáculo inicia às 20h30 da noite, os ingressos custam R$ 30 e podem ser adquiridos nas lojas Multissom da Rua da Praia, do Barra Shopping, do Bourbon Ipiranga, do Bourbon Valig, do Bourbon Country, do Shopping Iguatemi e do Shopping Praia de Belas. O projeto musical Évora desta semana apresenta o recital Folclore Lírico, com a soprano Andiara Mumbach e o violonista Marcel Stivaletti. O repertório é composto a partir de material folclórico de diversos países e épocas. O duo selecionou obras de John Dowland, Manuel de Falla, Joaquim Rodrigo, Benjamin Britten e Heitor Villa-Lobos. A apresentação é nesta quarta-feira, dia 25, ao 12h30, no foyer do Teatro São Pedro, na Praça da Matriz. A entrada é franca. Também na quarta-feira, encerrando a temporada 2015 dos concertos PUC-RS, a Orquestra Filarmônica da PUC divide o palco com o grupo Masbá. O grupo se propõe a recriar a forma como ouvimos a música feita em nosso estado, a nossa cultura, a nossa poesia, as nossas particularidades. A regência é do maestro Márcio Busato. O concerto é gratuito e inicia às 18h30 no Salão de Atos da PUC, na Avenida Ipiranga, número 6.681. Ainda na quarta-feira, a Casa da Música promove recital do violonista Adriano Flash. Ele executa obras de Heitor Villa-Lobos, Fernando Matos e Manuel Ponce, com participação do pianista Rodolfo Wulfhorst, do barítono Guilherme Romain e do violinista Ângelo Melo. A apresentação inicia às 19h e a entrada é franca. A Casa da Música fica na Rua Gonçalo de Carvalho, número 22. Música. Também na quarta-feira, o Instituto de Artes da URGS apresenta recital de música de câmara com o violoncelista norte-americano Jeffrey Les Trapes, com a flautista também norte-americana Susana Self e com a pianista brasileira Cristina Caparelli, professora do Instituto de Artes da URGS. No programa estão obras de Carl Maria von Weber e Felix Mendelssohn. A apresentação inicia às 7 da noite, no auditório Tasso Corrêa, que fica na Senhor dos Passos, número 248. Também na quarta-feira, às 7 da noite, a jovem Maria Clara Welker, de 10 anos, se apresenta na Estação Musical. Ela interpreta obras de Joseph Haydn, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré e William Gillock. Ela é aluna da pianista Olinda Alessandrini. A entrada é franca e a Estação Musical fica na Rua Schiller, número 14. Mais uma opção para quarta-feira é a última edição da série Recitais na Biblioteca 2015. Alunos avançados da Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre se apresentam às 7 da noite no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Acompanhados por André Carrara, que é pianista da OSPA, os jovens músicos interpretam obras de compositores como Antônio Vivaldi, Henry Eccles e Ludwig van Beethoven. Vitória Tatu, o que é oboísta da orquestra e professora do Conservatório Pablo Cômulos, fará uma participação tocando o Concerto para dois oboés e orquestra de Vivaldi ao lado de seu aluno, João Pedro Carada. A biblioteca pública fica na Rua Riachuelo, número 1190, e o recital tem entrada franca. Outra opção ainda para quarta-feira é o recital da violoncelista Milene Aliverti, professora aqui da URGS, no projeto Multimúsica. O recital traz em seu programa uma viagem no tempo e no espaço, de forma dinâmica e interessante, incluindo obras de Bach, Liget, Buchnick, Samuel Maines, Ernest Bloch, Dmitri Servo e Gaspar Cassadó. A apresentação inicia às 7h30 da noite, na Sala da Música do Multipalco. A entrada é franca e os ingressos gratuitos já estão disponíveis na bilheteria do Teatro São Pedro. No sábado, dia 28, a agenda encerra com o recital do pianista Maurício Starosta na Casa da Música. O programa traz obras de Beethoven, Liszt, Chopin e Henrique Oswald. O ingresso tem valor espontâneo. A apresentação inicia às 8 da noite e a Casa da Música fica na Rua Gonçalo de Carvalho, número 22. Não é comum uma orquestra gaúcha lançar um disco. Um lançamento passou despercebido aqui do Música em Pessoa. O primeiro disco da Orquestra da Universidade de Caxias do Sul, que veio ao mundo no final do ano passado. Antes que o grupo lance nova gravação, que de fato vai sair em DVD no próximo mês de dezembro, eu recebo aqui hoje o maestro Manfredo Schmidt e a pianista Olinda Alessandrini para falar sobre o primeiro registro fonográfico da Orquestra da UX. Bom dia, Olinda. Bom dia, Manfredo.
Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui novamente com vocês e com o maestro Manfredo Schmidt.
Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui falando sobre esse projeto.
Bem, eu queria que vocês começassem assim, recuperando qual foi a motivação de gravar esse disco e qual o significado, né, de fazer um registro sonoro para uma orquestra.
Bom, primeiro que eu acho que é fundamental a gente fotografar auditivamente alguns momentos da nossa cultura. Tá? Esse é o primeiro CD que a Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul fez. E quando a gente começou a pensar sobre esse projeto, alguns elementos não poderiam faltar. Entre eles, a Olinda Alessandrini, que tem uma história fantástica, ligado à nossa universidade. E dentro da vasta produção artística que a Olinda tem, eu nunca tinha visto uma gravação dela com a Orquestra Sinfônica, a não ser uma gravação, se não me engano, foi na Alemanha.
Com a orquestra jovem Charlottenburg, tocando Marlos Nobre. Isso. Foi, isso mesmo.
Mas,
gravada ao vivo.
Assim, dentro da minha cabeça, esse CD tinha que ter a participação da Olinda. Né? Eu acho que a gente tem tantos talentos aqui no Sul, tantas pessoas fazendo arte, e que algumas pessoas têm uma produção maior do que outras, e outras pessoas também com uma ligação histórica, afetiva, né? com, no caso, a nossa Orquestra Sinfônica da UGS. Então, assim, uma parte desse CD tinha que ser com a Olinda. Então, teve essa questão de a gente conversar e viabilizar e ver qual concerto a gente poderia fazer dentro das forças que a orquestra tem. A gente precisa também sempre pensar qual é o orçamento que se tem e como é que a gente pode viabilizar isso. Então, dentro dessa concepção, falando com o Moacir Lazari, que é o coordenador da orquestra, e também com os membros da comissão artística, a gente chegou a essa conclusão. Olinda, certo. A outra coisa certa...
Deixa eu abrir um parênteses, assim, que eu fico muito feliz, fiquei muito feliz com esse convite, porque eu tenho realmente uma conexão grande com a Universidade de Caxias do Sul. Eu nasci em Caxias do Sul, eu fiz a minha formação de graduação em piano lá, e no meu tempo foi assim, o último ano em que podia entrar na universidade sem ter segundo grau completo. E depois disso, os outros que vinham, digamos assim, um ano atrás de mim, tiveram que esperar muitos anos até fazer todo o segundo grau. E eu entrei na universidade quando eu tinha 12 anos, então foi uma coisa assim meio esquisita. Mas naquela época, isso se era comum, foi a forma que as cidades do interior encontraram de criar as suas universidades, a partir da federalização de escolas de belas artes. Isso aconteceu no Brasil inteiro. E eu fiquei muito feliz quando o Manfredo me convidou, porque eu pensei, bom, eu já tenho uma história grande com a universidade, já tenho uma história grande com a orquestra e com o próprio Manfredo, e fiquei muito feliz. E daí, depois, a escolha do repertório, ele vai contar como é que foi. Também foi uma grande coincidência.
Primeiro se escolhe a Olinda, e aí depois...
Digamos assim, primeiro a gente convidou para o Deló de festa, né? Depois faz a festa.
Não, e também, dentro da escolha do repertório, a gente queria ter uma parte que fosse dedicada à música brasileira, e chegamos à conclusão de que a obra do Hernani Aguiar, a Sinfonieta Prima, seria uma obra ideal para compor esse repertório. Então, além do Hernani Aguiar, o concerto Grieg com a Olinda, e como abertura, a abertura Don Giovanni. Ou seja, nós temos nesse CD uma obra do período clássico, uma obra do período romântico e uma obra contemporânea.
E brasileira.
E brasileira. E o Hernani Aguiar, ele tem uma história bastante antiga comigo, visto que foi a primeira pessoa que começou a me dar algumas instruções de regência. Foi no Seminário de Música em Montenegro, em 1900 e antigamente, como eu gosto de dizer.
Sigilo.
Em que ele estava regendo a orquestra e, na ocasião, eu fiz um pequeno arranjo em cima do Parabéns a Você, em homenagem à maestrina Isolde Frank, da Orquestra Infante Juvenil da URGS. E ele viu eu ensaiando. E um dia ele me disse assim, eu soube que tu está de olho na minha batuta. E ele tinha uma batuta muito diferenciada, porque, ao contrário das usuais, era uma batuta de uma madeira escura e com um trançado de sisal na ponta. E eu, como sou canhoto, eu comecei a reger com a batuta assim, instintivamente na mão esquerda. E o Hernani disse, olha, teu gesto é muito bom, tu tens um bom talento para regência, Mas teu futuro professor Arlindo Teixeira não vai permitir que tu rejas com a batuta na mão esquerda. E aí eu passei furioso para a mão direita e comecei a ensaiar pensando, o dia que eu for famoso eu vou passar de volta e vou provar que funciona. Mas enfim, na verdade ele me fez um bem tremendo, porque como a minha mão esquerda é uma mão que eu tenho uma facilidade maior, então questões de dinâmica, de expressividade saem mais naturalmente.
Então, a batuta nunca
então a batuta na mão não havia necessidade. Então também foi uma alegria muito grande poder gravar a obra do primeiro professor que eu tive de regência.
E a escolha desse concerto de Grieg foi uma decisão da Olinda? Tu falaste, né, que tinha que se adequar também às características da orquestra.
A formação da orquestra. É, tinha que ser uma obra que também a Olinda gostasse de tocar, tivesse, né, dentro do repertório. E eu acho que a Olinda também vai poder contar um pouco da história desse concerto,
é,
né?
Foi muito estranho, porque primeiro nós começamos talvez com concertos brasileiros, de compositores brasileiros. E o Manfred achava que, de repente, precisaria de uma orquestra maior, precisaria mais percussão. E aí, um dia ele me ligou e disse assim, olha, eu andei olhando na internet, no teu site, a tua lista de concertos. Ele disse, vamos fazer o concerto de Grieg? Daí eu disse para o Manfred assim, bah, esse foi a primeira obra que eu estudei para tocar com orquestra em toda a minha vida. Eu era adolescente, claro que eu não vou dizer quanto tempo faz.
1900 antigamente.
Bah, mas muito antigamente. E eu era adolescente e a minha professora de Caxias, eu não era nem formada, eu estava terminando, eu tinha 15 anos. E a minha professora
Acabou
de... Não, 15 anos, mas eu não digo quanto tempo faz isso.
Ah, tá.
Foi anteontem. A minha professora, no início do ano, estimulou a mim e uma outra colega de fazermos a dois pianos o concerto de Grieg. Caxias não tinha orquestra. E então nós tocamos, preparamos o ano inteiro. A Escola de Belas Artes era uma escola, um prédio de 3 andares de madeira. Então, de noite, de tarde, a última pessoa que saía desligava todos os se chamava fusíveis na época, ou disjuntores, enfim, para evitar problema de incêndio e tudo mais. E nós ensaiávamos de noite. Então, a minha professora, a gente subia 3 andares carregando uma velinha, ela levava vela e fósforo, a gente subia as escadarias de velinha para acender, para ligar os disjuntores lá em cima. E aí empurrávamos 2 pianos nas portas, 2 pianos no armário, em 2 pequenas salas, empurrávamos para a porta para nos enxergarmos mais ou menos. A nossa professora sentava no meio do corredor com a partitura e nós ficávamos ensaiando todas as semanas durante um ano. Quer dizer, levamos assim quase o ano inteiro para botar em pé o concerto. E ambas tocamos de cor, eu fazia o primeiro piano e a minha colega fazia a parte de orquestra, o nome dela é Lucila Giron. Ela depois fez engenharia, parou de tocar, mas é uma memória muito linda que eu tenho. E quando o Manfredo falou concerto de Grieg, eu pensei assim, meu Deus do céu, sabe aquela coisa assim de que o mundo dá uma volta e volta para o início? Me pareceu assim, eu estou voltando para o meu início. E foi muito legal.
Sim, tocando com a Orquestra de Caxias.
Sim, tocando com a Orquestra de Caxias e dentro da universidade, e com o Manfredo, que
final CD,
é uma,
né,
amizade. O primeiro CD da orquestra foi, assim, uma honra enorme para mim. Muito, realmente.
E a coincidência... foi a primeira vez que, de fato, tu tocaste com orquestra, porque antes era um piano fazendo
edição. Depois eu toquei várias vezes com a OSPA, mas foi a primeira obra que eu estudei com orquestra. E a segunda foi o concerto número 1 de Tchaikovsky, no ano seguinte, com a mesma colega. E logo depois do convite do Manfredo para gravar o Grieg, veio o convite do Linus Lerner, no Rio Grande do Norte, para abrir a temporada deste ano, 2015, lá com a orquestra dele. E adivinha o concerto que ele escolheu? Tchaikovsky número 1, que foi o segundo concerto. Eu digo, bom, a vida tá dando uma volta, eu acho que já é um sinal de despedida, mas pelo jeito não é. Em todo caso,
de maneira nenhuma,
os dois concertos estão aí.
É um indício de um reinício.
Recomeço. E qual é o lugar dessa obra dentro do legado de Grieg, assim? Como é que
talvez seja a obra mais conhecida e mais importante do ponto de vista musical, do ponto de vista de... digamos assim, do Grieg ter se transformado num ícone da música norueguesa. Realmente, o concerto em Lá Menor de Grieg é um concerto que todo mundo conhece, todo mundo toca, talvez seja um dos mais tocados, é uma obra muito conhecida.
ouvimos o primeiro movimento do Concerto para Piano e Orquestra em Lá Menor, opus 16, de Eduard Grieg, com a orquestra da Universidade de Caxias do Sul, maestro Manfredo Schmidt e a pianista Olinda Alessandrini, eles que são os nossos convidados de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Bem, selecionada a solista e o repertório, como é que se deu o processo de gravação desse disco?
Então, uma parte da gravação foi feita no Campus 8 da UCS, que é um campus voltado para as artes, né? Até chamado de cidade das artes, né? Tem o curso de moda e estilo, de arquitetura e urbanismo, etc. E, mais recentemente, o curso de licenciatura em música. E eles têm um auditório que tem uma acústica muito bacana. Então, tanto a abertura quanto a sinfonia foram gravados lá pelo Alexandre Ostrovsky, que fez uma captação muito, muito bacana. E o concerto para a orquestra nós acabamos gravando no Teatro do CIEE, que nos recebeu muito bem. O piano, que inclusive foi escolhido pela Olinda anos atrás,
foi o
piano que a gente utilizou para essa gravação. E, inclusive, acabamos realizando um concerto lá com todo esse repertório no ano passado.
Foi, acho que foi o concerto de primavera do ano passado.
Exato.
Foi com esse repertório e o CIE tem um piano Stanway 0 km, com uma sonoridade brilhante, lindíssima. E na gravação os sons ficaram muito bons, o Alexandre fez uma captação excelente, o equilíbrio piano e orquestra está muito bom, realmente assim, uma gravação de primeiríssima. Eu fiquei muito feliz com o resultado.
E aí, bom, esse CD foi lançado então em dezembro do ano passado, como é que tem sido a difusão dele, assim, e se as pessoas tiverem interesse em adquiri-lo, como é que foi a distribuição, enfim?
Até a gente está tentando trabalhar um pouco nessa direção de promover esse CD. Né? Esse CD veio também de uma ideia do nosso reitor, o professor Cuiaba.
Ele foi inteiramente financiado pela Universidade de Caxias do Sul?
Exatamente. Totalmente. Se fez o projeto de captação. E eu achei muito bacana a visão desse atual reitor, que ele esteve na Finlândia, né, visitando uma universidade. E normalmente existem os brindes, né, que as universidades dão, né, camisetas, adesivos, canecas, etc. E lá ele recebeu um CD daquela universidade. E quando ele retornou para Caxias, ele nos propôs essa ideia de gravar o CD, porque ele não queria mais ficar entregando objetos, né, tipo canecas, camisetas, não que não pudesse ter também, mas ele queria algo cultural. Então ele nos propôs essa ideia, gostaria muito que vocês gravassem um CD. E nós ficamos super felizes, porque é uma visão tão, tão bacana de um reitor que se preocupa não só com o marketing relativamente fácil, né? Mas com um marketing que vá transformar a sociedade. E quando ele nos lançou essa ideia, a gente ficou muito contente. E o bacana é que cada vez que a gente conversa com ele, ele nos pergunta qual é o próximo projeto, né?
Abriu um espaço, um caminho.
Por exemplo, esse ano, em dezembro, nós vamos estar lançando o nosso primeiro DVD, com uma iniciativa muito legal, que é valorizar a composição brasileira e valorizar o balé, a dança, que eu acho que são duas artes muito importantes e que às vezes estão um pouco esquecidas, às vezes por falta de recursos ou de infraestrutura. Então, se buscou um compositor que pudesse fazer uma composição para dança e orquestra em cima de um tema que a gente propôs, que são os quatro elementos da natureza. Então, depois de várias conversas, a gente chegou no nome do Daniel Wolff,
professor aqui da Universidade.
Professor da Universidade, meu colega de Orquestra Infantil Juvenil, também de 1900 antigamente. E o Daniel prontamente aceitou esse desafio de compor uma obra em cima dos quatro elementos. Né? E o nome que se chegou é Quadrescências, e esse DVD vai estar sendo lançado agora no final de dezembro.
Vai ser lançado em Caxias ou aqui em Porto Alegre também?
Vai ser lançado em Caxias num primeiro momento, assim como o CD também. Atualmente só tem à disposição em Caxias, né? Mas em breve a gente quer ver se consegue disponibilizar o CD para outros lugares também.
Muito bem, eu agradeço muitíssimo a presença da Olinda Alessandrini e do maestro Manfredo Schmidt. Fica o convite para voltar com o DVD, então, em
Obrigado.
Dezembro.
Nossa, será um prazer. Admiro muito o teu trabalho desde a época da assessoria de imprensa da OSPA, uma pessoa que tem batalhado muito pela difusão da nossa música. Muito obrigado pelo convite.
Obrigada
e a fiel parceira Olinda Alessandrini, que aceita as minhas loucuras de gravação, de projetos.
E está de volta agora na Rádio
agora
da Universidade.
Agora estou de volta para a rádio. Estou muito feliz, tenho recebido muitos retornos do programa e hoje em dia com a divulgação pela internet, a possibilidade da pessoa ouvir o programa na hora que quiser. Eu achei isso muito interessante e recebo muitos depoimentos assim, de pessoas que gostam, que estão acompanhando. Então, eu fico muito feliz. Estão todos convidados. O programa é na quinta, às 15h, mas pode ouvir pelo site da rádio a qualquer momento, né? www.radio.urgs.br. Clicar em programas, vai de cima para baixo, bem no finzinho da lista está o meu. É, foi o último
é
que
o entrou. Novo.
É o novo, é o Nenê.
Muito obrigada.
Obrigado.
Obrigada.
Um bom dia a todos.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Trindade. Uma semana de muita música de concerto para os nossos ouvidos e até domingo que vem.